DW. Jornal da Manhã.
Venâncio Mondlane é ouvido hoje na Procuradoria-Geral da República, que acusa de parcialidade.
É uma procuradoria que está a responder a tendências partidárias, ideológicas, partidocratas muito concretas.
Encerramento de sedes da Renamo não é só um problema do partido, mas do país, diz analista.
Não é isso que o Código de Processo Penal diz. As questões prévias são anteriores à leitura das peças.
Julgamento dos generais Copelipa e Dino já arrancou com críticas da defesa ao processo.
Essa onda de manifestação desse grupo continuar a ser assim, podemos ter o pior caos do país. Esse problema deve ser encarado como problema de segurança pública.
Acompanha-o neste jornal Cláudia Marques. Bom dia. Venâncio Mondlane é ouvido hoje na Procuradoria-Geral da República no âmbito de um processo-crime. Ontem, à chegada a Maputo, após alguns dias fora do país, o político moçambicano afirmou ter conhecimento de que é visado em 8 processos, desconhecendo, porém, sobre qual deles é chamado a responder. Mondlane acusou a PGR de parcialidade ao ser célere a atuar contra si e não em relação às denúncias que diz ter feito nos últimos meses.
Desde outubro até dezembro, 400 pessoas assassinadas. Diga-se a verdade, são pessoas que foram assassinadas pelas Forças de Defesa e Segurança, em concreto pela UIR. Até hoje, não existe nenhum processo contra nenhum polícia, contra o ex-comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, que foi a pessoa que deu ordens para isso ser feito. Como é que é possível? Não há nenhum inquérito, não há ninguém processado, não há ninguém que vá à audição. O Bernardino Rafael nunca foi prestar declarações, mas mandou assassinar 400 pessoas. Em que país é que nós estamos? Que fica claro que não é uma procuradoria imparcial, não é uma procuradoria que está ao serviço do povo, é uma procuradoria que está a responder a tendências partidárias, ideológicas, partidocratas muito concretas.
Mondlane diz não esperar muito da audição e sublinha que o objetivo destes processos é intimidar, aterrorizar e meter medo. E ainda em Moçambique, delegações provinciais da Renamo estão a ser forçadas a encerrar por um grupo de ex-guerrilheiros que protesta contra o líder do partido, Ossuf Momad. Um analista ouvido pela EDW alerta para o perigo desta situação que pode alastrar-se um pouco por todo o país. A reportagem é de Marcelino Moia.
Desde semana passada que há um movimento intenso de ex-guerrilheiros da Renamo a exigir o encerramento das delegações provinciais do partido. Isso já aconteceu nas províncias de Nampula, Maputo, Zambésia e esta segunda-feira também na cidade de Tete, no centro de Moçambique. Mateus Francisco, um dos desmobilizados que protestou na semana passada na Zambésia, acusa pessoalmente o líder da Renamo, Ossuf Momad, de ser responsável pelo não pagamento dos valores monetários prometidos aos ex-guerrilheiros na sequência dos acordos de paz no país.
Ossuf Momad já vendeu o país. O povo está a morrer, ele se sentimental, ele só sentou na cadeira a comer o nosso dinheiro. O que nós estamos a precisar dele, a partir de hoje, isso é a nível nacional.
Não é nosso presidente mais,
não é nosso presidente da Renamo. Hoje é que vamos escolher quem será o nosso presidente da Renamo que vai pegar o plano, até a ponta vermelha.
Em Climai, na sexta-feira passada, as escaramuças protagonizadas pelos antigos guerrilheiros da Renamo levaram ao encerramento de todos os compartimentos da delegação provincial. Dísticos com imagens do Ossuf Momad foram rasgados, capulanas e cartazes foram queimados pelos manifestantes. Em exclusivo, a DW, o delegado provincial do partido, Inácio Reis, diz que está a tentar negociar com os ex-guerrilheiros revoltosos, mas até agora sem êxito.
O encerramento daquela instituição não prejudica só o Ossuf Momad, não prejudica só o Reis. Eu não quero confrontar com eles.
Reis coloca-se ao lado do Ossuf Momad e desmente as acusações dos ex-guerrilheiros de que a liderança da Renamo estaria a desviar fundos do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. Ao mesmo tempo, o delegado provincial receia que todas as delegações políticas do país sejam afetadas pelo este movimento dos ex-guerrilheiros.
Isto aqui não nos leva a nenhum lado. quando na tentativa de querermos fazer aquilo que nós achamos que é uma solução para o Sofumamad deixar o poder, estamos a fundar mais o nosso partido. E a missão é esta, fechar todas as delegações ao nível nacional, dos distritos, das províncias, e forçar o Sofumamad a deixar o cargo. Forçar também a remarcação do Conselho Nacional.
Face a estes e outros desenvolvimentos, incluindo a vandalização de infraestruturas públicas, o analista político Lourenço Verde entende que o país está a mergulhar numa crise política profunda. Por isso, pede a intervenção do governo.
Nós estamos num contexto de manifestações. O presidente da República apontou três grupos inimigas de Moçambique: terrorismo, grupo da Parama, e apontou, no fim, os manifestantes que estão sendo comandados por Venâncio. A emergência das manifestações dos ex-membros da RENAMO é mais um grupo, e talvez entre esses todos é o grupo mais perigoso para digamos, a segurança, a estabilidade do país. Essa onda de manifestação desse grupo continuar a ser assim e não ser controlado, nós podemos ter o pior caos do país. Então, o apelo que eu faço é que o governo de Moçambique não olhe o fechamento das sedes do partido como apenas um problema da RENAMO, mas que esse problema deve ser encarado como um problema de segurança pública.
Este não seria só um problema da RENAMO, mas também nacional, insiste Lourenço Verde. De Climão para DW, Marcelino Moya.
E o espaço do ouvinte de hoje é sobre este tema. Nelito Armando diz que figuras como Ossuf Momad, José Manteigas e Arnaldo Xalaua são infiltradas, vindas da Frelimo, para destruir a RENAMO. Então, os ex-guerrilheiros da RENAMO não estão sozinhos. Estão com o povo nesta luta contra estes infiltrados. Prometemos voltar com mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, pelo menos 10 mil famílias ficaram afetadas e 12 escolas destruídas com a passagem do ciclone tropical Jude nos distritos de Mossuril e Ilha de Moçambique, na província de Nampula. Fontes oficiais classificaram como caótica e crítica a passagem do ciclone na ilha de Moçambique, destruindo várias infraestruturas, incluindo a rede de distribuição de água. As Nações Unidas anunciaram a alocação de um fundo de emergência de 5,5 milhões de euros para apoiar as vítimas. Prossegue esta terça-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa, o julgamento do deputado guineense Manuel Lopes, acusado de tráfico de estupefacientes. Lopes foi detido em maio de 2024 no aeroporto de Lisboa com 13 quilos de cocaína e mais de 200 mil dólares. O deputado, que começou a ser julgado no dia 25 de fevereiro, diz estar a ser vítima de uma cilada política do presidente Umaro Sissoko Embaló. Os profissionais de saúde moçambicanos ameaçam retomar a greve a partir de 30 de março, exigindo ao governo melhores condições de trabalho, pagamento de horas extraordinárias e melhor enquadramento profissional. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos acusa o novo executivo de Moçambique de ignorar as suas preocupações no âmbito do seu plano dos primeiros 100 dias de governação, exigindo a sua resolução para evitar uma greve que, admitem, vai gerar o caos.
DW África, Deutsche Welle.
O Tribunal Supremo de Angola começou a julgar esta segunda-feira os generais Hélder Vieira Dias Júnior, Copelipa, e Leopoldino do Nascimento, Dino, com críticas da defesa ao processo. Os antigos homens fortes do ex-presidente José Eduardo dos Santos são acusados da prática de vários crimes, entre eles tráfico de influências, branqueamento de capitais, falsificação de documento, associação criminosa e abuso de poder. A reportagem com o correspondente Borralho Ndomba.
além dos generais Copelipa e Dino, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo julga o advogado Fernando Gomes dos Santos e as empresas China International Fund, Plasmart International Limited e a Uterite International Limited. As empresas terão alegadamente sido usadas pelos arguidos para montar um esquema envolvendo um acordo de financiamento entre Angola e China para apoiar a reconstrução nacional após a Guerra Civil. Segundo as acusações, o esquema que lesou o Estado angolano em milhões de dólares terá sido montado quando o general Copelipa foi nomeado pelo então presidente José Eduardo dos Santos para dirigir o Gabinete de Reconstrução Nacional. A extensa acusação diz que os réus iniciaram as obras de construção da centralidade KK 5800, com o objetivo de comercializar novamente ao Estado. A acusação esclarece que os arguidos fizeram o Estado pagar novamente através do Zango Zero, na Zona 1, mediante celebração de outro contrato em fevereiro de 2014 para a construção dos 22 edifícios que já haviam sido pagos na zona. O Ministério Público diz que a empresa China International Fund Limited apropriou-se dos 24 edifícios do Estado construídos pela empresa Guangxing na centralidade do Zango Zero. Contratou a empresa Delta Imobiliária, que os vendeu à petrolífera Sonangol, mediante orientação do antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, o engenheiro Manuel Vicente, pelo valor global de mais de 470 milhões de dólares.
A empresa Delta Imobiliária é propriedade do engenheiro Manuel Domingos Vicente e dos arguidos Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Leopoldino Fragoso do Nascimento, através do grupo A4.
Ainda de acordo com a acusação, os arguidos sabiam que a empresa China International Fund, bem como as empresas China Sonangol, não tinham feito investimento estrangeiro em Angola. Mesmo assim, concertadamente, engendraram um plano para enganar o Estado angolano e, a pretexto de uma reestruturação, apropriaram-se dos imóveis construídos com fundos públicos e comercializaram-nos como se deles se tratasse.
No entanto, de caso pensado e de forma organizada, forjaram documentos e fizeram declarações falsas com o intuito de enganarem as autoridades angolanas.
Apesar de não ser arguído neste caso, o ex-presidente do Conselho de Administração da Sonangol e antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente, é citado várias vezes no processo como beneficiário dos rendimentos dos esquemas que lesaram o Estado angolano. Vicente poderá ser chamado como testemunha segundo fonte da defesa. No processo é, no entanto, sobre o general Copelipa, antigo chefe da secreta angolana, que recai a maior parte das acusações.
O Manuel Helder Vieira Dias Júnior, um crime de peculato, um crime de burla por defraudação, previsto pela conjugação dos artigos 451, número 1, 2 e 3 e o número 5 do 421, ambos do Código Penal Revogado.
A defesa fez duras críticas ao processo. Benja Satula, um dos advogados que integra a equipa de defesa, considera que o tribunal fez má interpretação da lei sobre as questões prévias.
Mas se consegue perceber, talvez o tribunal estivesse alinhado com alguma publicidade qualquer que quisesse dar ao julgamento, porque não é e nunca aconteceu em nenhum julgamento, não é isso que o Código de Processo Penal diz. As questões prévias são anteriores à leitura das peças do processo.
A defesa que estuda o processo desde 2020 diz estar tranquila. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW. A sua voz da Alemanha.
Após a discussão entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump na Casa Branca, os Estados Unidos e a Ucrânia voltam esta terça-feira à mesa de negociações para tentar travar a invasão russa e alcançar a paz. Além disso, está também em causa um acordo de segurança que incluiria o acesso dos Estados Unidos aos valiosos depósitos minerais e metálicos da Ucrânia. As negociações Estados Unidos-Ucrânia vão acontecer na Arábia Saudita. O facto de os dois países terem concordado em reunir-se na Arábia Saudita e não, por exemplo, na Europa, realça a posição-chave emergente do país, sublinha o investigador Sebastian Sons. A Arábia Saudita estabeleceu-se nos últimos 2 ou 3 anos como uma plataforma, um local de diálogo e quer claramente utilizar isso como um instrumento estratégico para se posicionar como um ator independente e bem relacionado numa ordem mundial multipolar.
A
DW, o investigador, destaca que a estratégia de política externa da Arábia Saudita passa por falar com todos, seja com os Estados Unidos ou com a Europa, e posicionando-se assim como um mediador neutro. Em 2024, a Arábia Saudita ajudou a facilitar uma troca histórica de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos. No mês passado, o país acolheu também conversações entre as duas potências e deverá ser o anfitrião de um encontro cara a cara entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin. Riad tornou-se igualmente um ponto de encontro para as cimeiras da Liga Árabe para discutir o conflito no Sudão e o futuro dos palestinianos em Gaza. Neil Killiam, especialista da Chatham House, com sede em Londres, também falou com a DW sobre o posicionamento da Arábia Saudita. A Arábia Saudita está interessada em ser mediadora porque quer demonstrar que é agora uma potência média muito importante. Deixou de ser considerada um Estado pária pela administração Biden para ser agora uma espécie de ator essencial no Médio Oriente, certamente no que diz respeito aos palestinianos, à Síria e ao Líbano. A posição marca uma viragem em relação ao isolamento internacional da Arábia Saudita e poderá também ajudar a desviar as atenções do fraco historial do país em matéria de direitos humanos. Em vez de defender as políticas internas, a nova posição internacional do país permite ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman exercer influência noutros conflitos, salientam observadores. Também há incentivos financeiros em jogo. Donald Trump já disse que a Arábia Saudita deverá ser o destino da primeira visita ao exterior no seu segundo mandato, tal como foi no primeiro. Segundo o chefe de Estado, Riad está a planear investir pelo menos 600 mil milhões de dólares, incluindo a aquisição de equipamento militar dos Estados Unidos. Também querem elevar a relação com Trump a um nível em que possam fazer bons negócios. A Arábia Saudita depende disso para garantir o seu próprio modelo de negócio e para isso precisa dos Estados Unidos.
DW Notícias.
E ainda a propósito das conversações entre os Estados Unidos e a Ucrânia, esperadas hoje na Arábia Saudita, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a posição da Ucrânia será totalmente construtiva. O chefe de Estado ucraniano disse que espera resultados práticos das negociações sobre o fim da guerra. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos disse estar otimista e deu a entender que a Ucrânia pode esperar mais ajuda dos Estados Unidos se as conversações correrem bem. Em Portugal, a Assembleia da República debate e vota hoje uma moção de confiança ao governo. A moção tem chumbo anunciado e deverá assim ditar a demissão do Executivo apenas um ano e um dia após a vitória da AD nas legislativas antecipadas. Os eleitores da Groenlândia vão eleger na terça-feira um novo parlamento sob uma atenção global invulgar, na sequência da vontade expressa pelo presidente dos Estados Unidos de assumir o controlo desta região autónoma da Dinamarca. As suas reivindicações do território, devido à sua posição geoestratégica no Ártico e à riqueza de recursos naturais, concentraram os olhos do mundo numa eleição em que estão registadas cerca de 41 mil pessoas para nomear os 31 representantes de uma ilha que permanece em grande parte inabitável. E aqui na Alemanha, o bloco conservador CDU-CSU manteve ontem, juntamente com os parceiros do SPD, negociações com os Verdes sobre uma reforma constitucional que permita impulsionar o investimento em infraestruturas e defesa. Os Verdes anunciaram a sua posição à alteração do travão da dívida inscrito na Constituição alemã e à criação de um fundo de 500 mil milhões de euros para infraestruturas acordada entre conservadores e sociais-democratas, abrindo caminho à rejeição da proposta no Parlamento.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje o Espaço do Ouvinte é com foco em Moçambique, onde perguntamos se, no seu entender, a crise política no Partido Renamo pode alastrar-se e tornar-se um problema nacional. Lafubeldé diz que sim, que pode afetar não só a Renamo, mas sim o país. Uma crise interna é sempre má e pode levar ao fracasso do partido. Já Aldino Mafuzete diz que os ex-guerrilheiros da Renamo foram enganados e marginalizados por Ossuf Momad, lutaram durante 16 anos para nada. E já sabe, a atualidade está em permanência em dw.com/português. O Jornal da Manhã desta terça-feira fica por aqui. Bom dia, tenha uma ótima terça-feira.